Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É nosso convidado José Pedro Teixeira, é treinador de futebol, foi adjunto de César Peixoto no Varzim e é médico. José Pedro Teixeira, é um gosto muito grande para mim e para o José Manuel Ribeiro recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo. O que é que tem mais peso na sua vida, o futebol ou a medicina?
Olá, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. Espero que seja uma conversa interessante e que possa entreter as pessoas que nos ouvem. É uma pergunta difícil. Neste momento é claramente a medicina, porque é aquilo que eu faço a full time, mas o futebol nunca vai sair da minha vida.
Mas o objetivo é ser treinador de futebol a tempo inteiro?
Não, neste momento eu não diria isso. Confesso que neste momento não diria que tenha algum objetivo dentro do futebol, só mesmo acompanhar o fenómeno. Felizmente conheço muita gente no meio e, portanto, consigo manter-me ligado, mas de uma forma perfeitamente compatível com a medicina em full-time.
Mas já tive essa experiência, como disse,
já,
de
sim,
ser
senhor.
Adjunto de César Peixoto no Varzim?
Já, senhor, num clube magnífico e numa cidade também fantástica, devo dizer. Foi uma experiência muito boa mesmo.
Zé Pedro, vamos para aquilo que aconteceu neste fim de semana futebolístico. O Porto ganhou o clássico e eu penso que ganhou bem. Na minha leitura, venceu a melhor equipa durante os 90 minutos. Concorda com isto?
Concordo a 100%. Acho que o jogo foi ganho pelo Sérgio Conceição, se quisermos ver isto de um ponto de vista mais tático, foi ganho pelo Sérgio Conceição, sem menor dúvida. Conseguiu explorar fragilidades que o Benfica já tem mostrado nos últimos jogos, do ponto de vista defensivo. Não individualizo aqui tanto os erros como já ouvi ao longo do dia de hoje e de ontem, nomeadamente no que diz respeito a Ferro. Acho que o Sérgio percebeu muito bem onde estava o espaço para fazer a diferença ofensivamente, e foi por aí que o Porto carregou, e bem, e aliás não é alheio a isso o facto do Porto ter feito 3 golos e os 3 tiveram origem em lances pela direita, mesmo o lance do penalti.
É a segunda vez nesta época que o Benfica perde frente ao Futebol Clube do Porto. Perdeu na Luz e perdeu no Dragão. O Benfica tem dificuldade, ou porquê é que tem dificuldade em lidar com o Futebol Clube do Porto?
Eu acho que cada jogo é um jogo. A verdade é que o Benfica, nos jogos contra equipas mais fortes este ano, tem tido alguns problemas. Os resultados na Europa também têm mostrado isso. Eu diria que as fragilidades do Benfica não são tão exploradas ou tão facilmente exploradas por adversários que não têm tanta capacidade individual, jogadores que consigam fazer a diferença, principalmente do meio campo para a frente. Vimos no jogo contra o Vitória que já não foi tão fácil para o Benfica vencer, mesmo agora, muito recentemente, contra o Famalicão, também já teve dificuldade, e acho que este jogo contra o Porto acaba por consubstanciar um bocadinho estas dificuldades contra adversários, que têm uma valia individual um bocadinho superior ou bastante superior à média do campeonato português, e os resultados são um bocado uma consequência natural nisso.
Foi um erro Bruno Lage ter retirado Sérvio da equipa e ter colocado Rafa no corredor esquerdo, lançando Chiquinho ali numa missão híbrida entre terceiro médio e no apoio a Carlos Vinícius?
Eu não diria que foi um erro. Eu acho que a escolha, se quisermos, entre... Eu ponho mais entre Sérvio e Rafa, porque não creio que o Rafa renda tanto por dentro, e se o Sérvio jogasse no lugar do Chiquinho, provavelmente o que iria acontecer seria termos Rafa por dentro. Eu acho que aí também perderia outras coisas que o Rafa pode dar. Agora, entre Sérvio e Rafa, aquilo que temos que perceber é que foi uma escolha que o Bruno Lage teve que fazer, e isto é como nós irmos de Lisboa para o Porto e temos que optar se vamos de carro ou de comboio. Não podemos é escolher o comboio e depois chegar ao fim e queixar-nos da falta de estações de serviço. São coisas que nós já sabemos que vão acontecer à partida. O Rafa tem características para dar umas coisas ao Benfica, o Sérvio tem características para dar outras coisas ao Benfica. O que eu acho é que não foi muito compatível a ideia que o Bruno Lage levou para o jogo com a escolha do Rafa.
Onde é que quer chegar com isso?
Eu acho que o Rafa faz sentido numa equipa que tenciona ter mais bola. O Sérvio faz sentido numa equipa que tenciona ter menos bola. É um jogador que consegue dar um apoio defensivo muito mais forte. Não só ele é muito mais agressivo em termos de pressão, como acompanha com muito mais facilidade laterais adversários que subam muito, como se sabia que ia ser o caso de Corona. E o caso de Rafa, aquilo que ele traz é, do meio campo para a frente, uma capacidade de execução muito, muito elevada, mesmo em termos daqueles movimentos que ele gosta muito de fazer de fora para dentro, aproveitar o espaço nas costas da defesa adversária é uma coisa que o Sérvio não tem tanta tendência para fazer, e o Rafa faz e faz muito bem. E, portanto, eu acho que isto aqui é uma escolha entre dois jogadores muito diferentes. Cada um tem os seus pontos positivos e negativos. Acho que se a ótica do Benfica era dar a iniciativa do jogo ao Porto, a decisão mais lógica teria sido Sérvio. Se o Benfica quisesse ser protagonista no jogo, então acho que a ideia de Rafa não foi errada. A questão é que depois a execução não correu bem, e podemos discutir mais para a frente porque é que isso não correu bem.
Zé Manuel Ribeiro, o que é que te parece? A intenção de Bruno Lage era ser protagonista no jogo, ter o comando do jogo, ou era entregar essa iniciativa de jogo ao Futebol Clube do Porto?
O que eu acho é que há uma diferença muito grande de produção quando o Rafa está em campo e o Rafa não está em campo. Acho que o Rafa, de facto, é um jogador que desequilibra muitíssimo. Aliás, nos bons momentos do Benfica, neste jogo, apesar de tudo, o Rafa esteve sempre envolvido de alguma maneira, sobretudo na primeira parte, quando há aquela reação do Benfica ao gol.
E ele está nos dois golos.
Exatamente. O que eu acho é que não há mais nenhum jogador que consiga ter aquela influência, e o Sérvio seria, se calhar, um mau sinal até. Seria um sinal de receio, de medo do Futebol Clube do Porto, e sei como os treinadores se preocupam sempre com essas questões nestes momentos. Parece-me que, de qualquer forma, o jogo não foi bem avaliado, parece-me, pela crítica. Ou seja, é um jogo em que o Futebol Clube do Porto é obrigado a jogar em situação de risco grande, e vimos isso, não é? Não foi à toa que o Benfica teve alguma facilidade até em construir jogadas em determinados momentos. Teve, porque o Futebol Clube do Porto jogou nessa situação de risco e assumiu esse risco, e não podia fazer outra coisa. E o jogo tem que ser lido a partir desse ponto de vista.
Onde é que o Sérgio Conceição ganha o duelo tático, na tua opinião?
Isto já foi mencionado aqui, sem dúvida nenhuma, naquele espaço entre o central esquerdo, não é? E o lateral esquerdo.
Entre o Ferro e o Grimaldo.
E o Grimaldo, que é um jogador que demora muito tempo a recuperar a posição, isso é evidente. Em termos físicos, foi muito difícil para o Ferro aguentar a potência do Marega, isso é evidente. Houve ali duas ou três jogadas, e às vezes não é preciso mais, não é? Em que, de facto, o Marega se impôs e não houve possibilidade de o impedir de jogar. E de resto, numa organização um pouco melhor. Parece-me que o meio-campo foi muito mais dinâmico e muito mais lógico, digamos, muito mais organizado do que o do Benfica.
Mais uma vez, um meio-campo sem Danilo.
Sim, que tem as suas vantagens. Tem as suas vantagens e as suas vantagens. Com o Danilo, provavelmente, o Porto teria sido uma equipa muito mais segura. Parece-me que podia ter a tal saída à 13 e aquelas questões todas, como acabou por ter algumas vezes, mas seria uma equipa, parece-me, muito mais segura. Com o Uribe e, sobretudo, o Sérgio Oliveira, de facto, a bola é muito mais bem tratada. Portanto, a bola circula de outra maneira e as jogadas de ataque aparecem com muito mais facilidade.
Sérgio Oliveira faz um jogaço.
Fez, sim senhor. E é um jogador que, se mantivesse esta consistência, aliás, alguém escreveu isso, não estou recordado de quem hoje, mas de facto é um jogador de seleção. Este jogador, assim, é um jogador de seleção, porque é um jogador que tem tudo, não é? Que tem organização, que tem caráter, que tem remate, que tem chegada, que tem uma série de coisas. Foi, de facto, um jogador muito importante que o Benfica não teve, parece-me.
O Benfica, que se queixa muito da arbitragem, agora pede árbitros estrangeiros para o que resta do campeonato, para o que resta da época, para os jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Que sentido é que isto faz, na tua opinião? Ou se faz sentido ou não faz?
Se nos abstrairmos deste jogo, faz todo sentido. Porque eu acho que o lote de árbitros do campeonato português é fraco. É, de facto, fraco, e há uma série de árbitros que eu considero irrecuperáveis e que têm, na minha perspectiva, dado provas de que não querem ser recuperados, de facto. Não querem ter outra imagem cá fora, não querem trabalhar para melhorarem a sua própria... para se reabilitarem, digamos. Parece-me que, de facto, há um grupo de árbitros assim. De resto, nós sabemos que os árbitros portugueses não estão em fases finais, portanto, de internacionais há muito tempo, o que os coloca muito para baixo no ranking de árbitros lá fora. Portanto, faz todo sentido, não me chocaria absolutamente nada. Aliás, nem percebo esta reação do Futebol Clube do Porto, até em termos de comunicação, acho que é um erro. nem percebo muito bem isto, acho que faria todo sentido termos ordens internacionais, acho que sim. Por várias razões, até pela experiência, até porque, como eu não acredito muito nesses rankings, como eu acho que há árbitros, por exemplo, os ingleses, que têm boa reputação, mas que, na minha opinião, são maus, até perceber essas diferenças, se calhar, seria uma experiência muito útil.
Mas isso não seria passar um atestado de incompetência aos árbitros portugueses?
Pois, mas o problema é que nós temos uma parte dos árbitros portugueses que são, de facto, incompetentes, e isso é preciso assumir e discutir isso dessa maneira.
E relativamente a este jogo propriamente dito, ou seja, estas críticas na sequência deste jogo que foi arbitrado por aquele que é considerado por muita gente o melhor árbitro português, Artur Soares Dias, tendo no vídeo árbitro Tiago Martins?
Não, podemos dissecar os dois lances se quiseres. Há dois lances que são discutidos, não? Um para cada lado, um que é a expulsão do Tarabt, que era exigida pelo Futebol Clube do Porto, e depois o penalti, por mão do Ferro, num cabeceamento do Soares.
O Benfica queixa-se também da expulsão de Pepe, ou pé da expulsão de Pepe naquele lance com o Tarabt.
Sim, mas já me parece uma coisa mais discutível, digamos. Mas aqui temos duas coisas. Na questão da expulsão, eu tenho ouvido os especialistas falarem numa recomendação da UEFA, que diz que os árbitros devem, não devem mostrar amarelo, não podem mostrar amarelo, nestas situações de cruzamento, quando há um número igual de jogadores, atacantes e defesas na área. Parece-me, se isso é verdade, eu estive à procura, não tenho nada disso nos meus arquivos, estive à procura, não encontrei nada disso, mas parece-me, de qualquer forma, uma regra um pouco pateta, digamos. Porque, quer dizer, estamos a dizer aos jogadores que podem pôr a mão à bola para evitar o cruzamento, que não parece que faz muito sentido. Por outro lado, eu acho muito bem que o Artur Soares Dias não tenha expulsado o jogador, porque acho que expulsamos demais, acho que a expulsão é demasiado fácil em Portugal. Acho que um jogador deve ser expulso quando de facto está mais no jogo, quando de facto está a perturbar o jogo de alguma maneira, porque faz faltas em excesso, porque foi demasiado agressivo. Um jogador a ser expulso por discutir por ter uma discussão e depois não me parece muito correto, sinceramente. Parece-me que os árbitros devem ter essa inteligência, esse discernimento de protegerem o jogo.
Até porque colocar uma equipa a jogar com 10, Zé Pedro, chama-me também à conversa neste assunto, penso que não é aquele que mais estás vocacionado para falar de arbitragem, mas é incontornável falarmos também aqui um bocadinho disso. Claro. Colocar uma equipa a jogar com 10 acaba por estragar um pouco o jogo em si.
Sim, eu acho que isso deve estar sempre na cabeça de qualquer árbitro. A partir do momento em que expulsa um jogador, muda completamente o rumo do jogo e traz ali um ponto de vantagem para uma das equipas, independentemente da falta ou o contexto que leva ao vermelho, até se possa justificar. Em relação ao jogo em particular, eu acho que sim, houve decisões questionáveis. Sinceramente, pareceu-me para um lado e para o outro. Acho é que, do ponto de vista, neste caso, do Benfica, faz mais sentido, compreendo a comunicação que é feita, mas faz mais sentido olhar para dentro e tentar perceber o que é que correu mal, até porque vem aí uma sequência de jogos muito desafiantes para o Benfica e convém fazer autocrítica e perceber lá dentro o que é que correu mal. Isso é muito mais importante fazer, na minha opinião, do que focar-se no que correu mal.
Até porque o Benfica, pelo menos na minha opinião, na minha avaliação, na minha leitura, lá está, o Benfica não perde o jogo por culpa da arbitragem.
Não perde de todo, na minha opinião, não perde de todo. Há uma ou outra coisa que nós podemos, de facto, apontar em termos de arbitragem, mas é como digo, pareceu-me de um lado e do outro. Do ponto de vista do jogo, eu acho que há coisas que o Benfica tem que resolver rapidamente. Abordar o jogo como o Bruno abordou, que foi, no fundo, tentar atacar com aquele sistema de 3-4-3, com o Weigl a baixar para o meio dos centrais e depois meter o Rafa e o Pizzi a servir o Vinícius, mas depois a defender já era o Chiquinho que tinha que ir para a primeira linha com o Vinícius. Eu acho que esta dinâmica ou está muito bem trabalhada, ou então o Bruno Lage tem que encontrar aqui uma solução alternativa, porque o resultado e aquilo que acaba por subir em campo é muito espaço, é um Benfica que nem pressiona muito alto, nem fecha espaço cá atrás, e portanto é um híbrido que principalmente os próximos três adversários do Benfica vão poder explorar e têm qualidade individual para o fazer.
Zé Manuel Ribeiro, só para não cortar o teu raciocínio, o outro lance penso que é o lance que dá a grande penalidade.
Também me parece aí que houve alguma falta de pedagogia quando se discute isto. A verdade é que, mais uma vez, em termos de internacionais, estes lances têm sido sempre marcados. E têm sido sempre marcados por uma razão muito simples, porque se a bola vai na direção da baliza e se o braço do jogador está acima do ombro, portanto se aumenta a volumetria, de facto, porque não importa se salta de costas ou não, se o jogador salta daquela maneira, é evidente que...
Mas o Benfica queixa-se também que há um empurrão.
Que há um empurrão. Qual é o problema do empurrão? Aí temos que perceber como é que pensa um árbitro. O problema é que há dois tipos de situações em que o avançado põe as mãos nas costas do defesa. Um é, de facto, quando o empurra, e o outro é quando o defesa recua, e instintivamente, como acontece com qualquer um de nós, uma pessoa recua para cima de nós, nós pomos os braços, levantamos os braços. Portanto, há aqui uma decisão que o árbitro tem que tomar.
Sendo que também é verdade que um jogador, quando está no ar, um pequeno toque, se nós estivermos no ar, um pequeno toque...
Exato.
Se eu estiver no ar, se me deres um pequeno toque, eu fico desequilibrado.
Mas primeiro é preciso perceber, até porque é essa a gênese da falta, é quem é que toma a posição primeiro, não é? É preciso perceber qual dos dois jogadores se movimentou, não é? E depois há sempre a velha questão, que é se eu sou empurrado para a frente, não caio para trás. Portanto, isso é preciso... É assim que um árbitro pensa, digamos. Não estou a falar deste caso especificamente, porque isso não interessa para nada. É preciso explicar como é que estas situações são decididas. Não me chocaria que o penalti não tivesse marcado. Não me choca que o penalti tenha sido marcado.
Zé Pedro, a tua opinião também sobre este lance? Que depois dá o penalti.
Com José Manuel Ribeiro, concordo mesmo a 100%. Acho que não me chocaria se tivesse sido o penalti anulado pelo VAR, não me choca que tenha sido marcado, porque efetivamente à mão, a bola ia na direção da baliza e
aliás,
também
Arthur,
é verdade
Arthur Soares
parece
Dias
haver
não...
ali uma interferência no salto do ferro, portanto, ambas as coisas são verdade.
O Arthur Soares Dias não marca, inicialmente não marca grande penalidade, ele depois vai ao monitor e a partir daí é que marca grande penalidade, supostamente vai ao monitor alertado pelo Tiago Martins
por indicação do VAR.
Vídeo, exatamente. Outra questão, o Benfica termina, Zé Pedro, o jogo a jogar com três pontas de lança, Vinícius, Seferovic e Diego Sousa. Isto terá sido treinado por Bruno Lage ou foi uma reação ou a tentativa de uma reação emocional no jogo?
Seria muito pretencioso da minha parte dizer que não foi treinado, mas a verdade é que não pareceu. E uma coisa é certa, não teve um grande seguimento lógico a maneira como o Benfica se apresentou inicialmente no jogo e a maneira como acabou o jogo. E a verdade é que a ideia que pareceu mesmo do feedback que fomos vendo do Bruno Lage para dentro de campo no final do jogo é que a ideia era bola nos corredores e levantar para a área. E isto até é um contrassenso com o que o próprio Bruno Lage disse na conferência de imprensa, que foi que o Porto é muito forte a defender cruzamentos. E isto é 100% verdade. Não creio que seja a melhor forma de resolver uma desvantagem no Dragão através de cruzamentos, independentemente da valia dos avançados do Benfica que entraram, que a tem. Não parece é que tenha muita lógica elogiar a capacidade de defesa de cruzamentos do Porto e acabar o jogo com uma estratégia precisamente igual a essa.
E Zé Manuel Ribeiro, não é a primeira vez que Bruno Lage faz isto em situações de maior aperto, utilizando aqui uma linguagem que penso que foi o Quinito que introduziu no futebol, de meter a carne toda no assador, ou seja, lançar tudo o que é a ponta de lança que tem no banco, para tentar chegar ao golo, mas nem sempre com muitos avançados se cria mais situações.
Aliás, o Futebol do Porto sempre teve mais pontas de lança do que o Benfica e a verdade é que o Sérgio nunca fez isto. Mas a contratação do Diego pelo Benfica também me parece levar um pouco neste sentido, ou seja, que eventualmente é uma solução de que o Bruno Lage acha que o Benfica vai precisar. Não me parece, é que esteja muito bem trabalhado e muito bem pensado.
Nós estamos aqui a falar, isto é evidente que podia ter resultado. Eu estou-me a lembrar de um lance, não sei se Diego Sousa na altura já estava em jogo, mas o Seferovic estava de certeza, em que Vinícius aparece descaído na esquerda, cruza, e Seferovic no corredor central, na área, por pouco não chega de carrinho a um desvio, e se toca na bola, faz ali o gol,
sim,
e aí já estávamos
sim,
aqui.
Sim, e no fim do jogo o Futebol do Porto acaba sem muitos dos seus principais trunfos para este jogo aéreo, não é? Portanto, já sem o Marega, sem o Pepe, o Danilo não jogou logo à partida, portanto, o Futebol do Porto estava um pouco fragilizado para aquilo que é o seu normal nessa matéria. Agora, o que me parece é que isso precisa de uma fórmula, eu lembro, por exemplo, o Jorge Jesus, quando estava no Benfica, de facto, resolvia muitos jogos assim. Portanto, aqueles jogos que estavam em situação difícil nos final, ele arranjava umas faltas ali no último terço para arranjar uns cruzamentos e de facto ganhava muitos jogos.
Não
assim.
Pode passar um bocado a ideia que é uma substituição para a bancada, para satisfazer o adepto do clube,
acho.
Para no fundo dizer pá, fiz tudo o que era possível e.
Não acho.
Mais
não
do que
acho.
Isto era impossível fazer.
Não acho. Acho que foi mesmo falta de antecipação, falta de treino, não é? Se calhar é uma solução, mas para ser uma solução precisa, salta ali uma etapa, ou seja, sim senhora, temos três homens na área, mas salta uma etapa, que é como é que vamos fazer para que eles sejam de facto uma vantagem. E acho que aí salta uma etapa, mas se calhar com trabalho ainda pode ser decidido para este campeonato, não sabemos.
Zé Pedro, o Porto reduz para 4 a diferença para o Benfica. É curioso isto, o Porto ganha os dois jogos ao Benfica no campeonato, mas está 4 pontos atrás.
Exatamente, e é muito na sequência do que tem sido este campeonato do Porto. Nota-se muito a diferença, aliás, basta olhar para a tabela classificativa de rendimento entre o Benfica e o Porto contra as equipas mais frágeis do ponto de vista de qualidade. E isso pode ter uma explicação na maneira de jogar das equipas. O Porto é uma equipa que é muito forte a atacar a profundidade dos adversários e nós sabemos que boa parte dos adversários mais pequenos, quando joga contra grandes, tende a encostar-se mais atrás, mais perto da própria baliza. E, ou seja, esse espaço da profundidade, ou seja, nas costas da defesa, é muito reduzido e é muito mais difícil conseguir explorar esse espaço. O Benfica tem recursos mais diferentes para chegar às zonas de finalização e, na minha opinião, tem um plantel ligeiramente, não tão grande como por vezes diz, mas ligeiramente superior ao do Porto. E isto contra equipas de meio de fundo de tabela, cá em Portugal, conta muito e acaba por resolver muitos jogos.
E agora, Zé Manuel Ribeiro, o Porto tem arcabouço para recuperar estes 4 pontos e fazer ao Benfica aquilo que o Benfica fez no ano passado ao Porto?
Acho que esta análise está 100% certa, ou seja, o Futebol Clube do Porto, para fazer a segunda volta que precisa, tem de se aproximar mais do que o Benfica faz. Tem de dar mais espaço aos jogadores como o Nakajima, como este miúdo que apareceu agora, o Vítor Ferreira, que de facto tem um trato de bola diferente do normal dos jogadores de ataque do Porto. Uhum. Tem que subir um patamar, de facto tem que jogar mais naquele pouco espaço, tem que ter mais jogadores para aquele pouco espaço que te dispõe na maioria dos jogos.
Os tais jogadores que mudar um pouco a ideia, assim, tratam bem a bola, é isso?
Tratam bem a bola, exatamente.
Acho que apostar mais nisso?
E já se percebe que o próprio Sérgio Conceição já se rendeu um pouco a essa ideia, já fez isso, sobretudo em dezembro, antes da lesão do
Nakajima.
Do Nakajima, percebeu-se que ele se tinha rendido um pouco a ideia. Na prática, trata-se apenas de trocar um jogador, não é? De acrescentar mais um jogador que seja bem dotado tecnicamente e que consiga entender-se com os vários jogadores desse nível que o Porto já tem, como o Corona, como o Otávio, como o Sérgio Oliveira agora. Portanto, há ali uma equipa que já fala a mesma linguagem, e o caminho até para o fim da época tem que ser um pouco esse. O que para mim é um problema, porquê? Porque depois torna muito difícil mudar este chip para a Liga Europa, em que o Porto vai ter de jogar, em que o Benfica também tem, uhum. tem que jogar. Que eu acho que tem sido, na verdade, o grande problema, é jogar-se numa frequência em Portugal e depois ter que se jogar noutra frequência lá fora. E isso é que me parece que é o mais complicado, mas para ganhar o campeonato, ou para ter hipótese de ganhar o campeonato, parece-me que tem que ser por aí.
O Benfica e o Futebol Clube do Porto, José Pedro Teixeira, que têm já uma jornada, vão ter jogos da taça, meio da semana, o Benfica já amanhã em Famalicão e o Futebol Clube do Porto na quarta-feira no Dragão, frente ao Académico de Viseu, os jogos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e que vão dar o passaporte, seja quem for, para a final do Jamor. Mas depois, no fim de semana, o Benfica no sábado e o Porto no domingo, têm jogos complicados, grau de dificuldade elevada, o Benfica recebe o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto joga em Guimarães frente à Vitória.
Sim, são jogos que vão pôr de facto à prova as duas equipas. Eu acho que vai dar finalmente para perceber o que é que vale este Braga do Ruben. Claro que depois da vitória na taça isto já está quase respondido, mas vai ser um desafio muito interessante.
Teve agora este deslize.
Sim, um deslize apesar de tudo acabou com 10 e, portanto, foi um deslize que, dentro de todos os que podiam ter acontecido, é o que melhor se justifica. Uhum. Mas é uma equipa muito interessante, é uma ideia muito, muito interessante do Ruben.
Com jogar plantel, com os três defesas centrais, é isso?
Exatamente, com um plantel que é, na minha opinião, um dos melhores que eu me recordo. Não tenho uma grande idade, mas de que eu me recordo dos melhores plantéis que eu já vi no Braga, principalmente do meio campo para a frente.
Não terá o Bruno Viana na luz?
Exatamente, exatamente. Mas, portanto, um plantel com muitos recursos e depois, do ponto de vista da ideia, eu acho extremamente interessante. Tocaste um ponto muito importante, que é a questão dos 3-4-3. Eu acho que o que diferencia este Braga de todos os 3-4-3 que vamos vendo, que é uma coisa, é um recurso tático que tem sido muito usado ultimamente em Portugal. Aliás, vimos o Benfica a tentar esboçar isto nesse jogo, vimos o Sporting também a tentar esboçar isso na primeira parte do jogo contra o Portimonense. O 3-4-3 do Braga tem uma diferença, é óbvio que também é dada pela sequência de vitórias e pela confiança que os jogadores têm merecer dessa sequência de vitórias, mas a verdade é que é um 3-4-3 muito mais dinâmico. Nós vemos muito mais jogadores a procurar opções diferentes, ou seja, jogadores que se aproximam da bola ao mesmo tempo que há outros, jogadores que atacam a profundidade, a tal espaço nas costas da defesa do adversário, jogadores que trocam de posição. Houve uma vez alguém que disse, e eu concordo muito com esta frase, que é: o futebol é a arte do engano, e este Braga está muito bem preparado, não só individualmente como coletivamente, para enganar o adversário e conseguir chegar com condições boas às zonas de finalização. E eu acho que isso é o grande elemento diferenciador deste Braga e diferenciador para os outros 3-4-3 que vemos, mesmo em boas equipas em Portugal.
E nessa arte do engano, pegando nas palavras do Zé Pedro, Zé Manuel Ribeiro, quem se enganou e muito este fim de semana foi o Famalicão, que levou 7 em casa do Vitória de Guimarães. O Famalicão a apostar certamente no jogo da Taça de Portugal e a poupar muitos jogadores e a ser goleado em casa por 7-0 frente ao Vitória, que lá está, vai ser o adversário do Porto no fim de semana para o campeonato.
Acho que é uma questão de psicologia, ou seja, o grande problema é se a equipa consegue entender de onde vem esse resultado. Esse resultado vem de um Vitória que, de facto, é muito dotado do meio campo para a frente, tem jogadores, de facto, muito, muito bons. Se calhar não tão bons como precisaria para ter êxito total com aquela ideia, mas jogadores acima da tal média do campeonato português. E, portanto, um resultado destes, quando se facilita, é sempre possível. E o Famalicão, para além de ter facilitado, é uma equipa que não está encostada lá atrás. Portanto, é uma equipa que dá as suas possibilidades ao adversário. Não é um resultado 100% surpreendente para mim. Acho que...
Nem os números?
Os números sim, mas não é um... Não, não, não me surpreendia...
É a maior goleada até agora do campeonato.
Não me surpreendia um resultado grande naquele jogo, não. Porque de facto é isto, o Famalicão está preso àquela maneira de jogar, quis fazer as suas economias e apanhou uma equipa que joga demasiado para a frente, portanto pode sempre acontecer uma coisa daquelas.
E será o adversário do Porto, Vitória de Guimarães, não vai ser um jogo fácil para o Porto, para o Benfica também não, apesar de ser na Luz frente ao Sporting
de Braga? Não sei, acho que o Benfica tem, acho que o grande problema se calhar é o mesmo para as duas equipas, que é o Braga perdeu dois defesas muito importantes, não é? Para este jogo, não tem muitos mais com aquela qualidade para este estilo de jogo que quer ter. O Vitória perdeu o Tapsoba, que me parece o central que dava alguma lógica àquela ideia. Ou seja, quando se tem um central daqueles, com aquela velocidade, faz algum sentido que se jogue daquela maneira. Sem um central daqueles, o risco aumenta muitíssimo, na minha perspectiva.
Ou seja, achas que Benfica e Porto ganham os jogos de fim de semana?
Não sei se ganham. Acho que os jogadores esperam sempre e há sempre surpresas nestas coisas. Agora, que as possibilidades baixam muito a partir do momento em que se perdem jogadores assim, acho que baixam, porque são ataques muito fortes.
Deixem-me voltar aqui um bocadinho atrás na nossa conversa. Zé Pedro, o Benfica sentiu a falta de Gabriel neste jogo, neste clássico?
Sinceramente, acho que não. Até porque Gabriel não tem estado particularmente bem nos últimos jogos. É um jogador que, na minha opinião, abusa um bocadinho do passe longo, mesmo quando o passe longo não é a melhor opção, embora ele seja um excelente passador a longa distância. Mas apesar de tudo não parece que tenha sido esse o problema do Benfica. Aliás, acho que o meio campo com o Tarapte é sempre um melhor meio campo. Tarapte é talvez um dos melhores, três melhores jogadores do campeonato português. Tem uma qualidade a descobrir soluções dentro do campo que eu acho que mais nenhum jogador tem neste momento cá.
Mas às vezes fica no banco.
Às vezes fica no banco. Confesso que não consigo encontrar uma explicação lógica para isso. Até porque do ponto de vista defensivo não é um jogador que quando tem que pressionar não o saiba fazer, porque sabe. Acho é que às vezes é um bocadinho mais exposto pelas debilidades coletivas defensivas do Benfica e isso acaba por recair um bocado sobre ele. A responsabilidade acaba por recair um bocado sobre ele, mais do que na verdade ele tem. E isso pode justificar em parte o porquê dele não ser tão indiscutível no 11 do Benfica, porque na minha opinião não foi por ele, nem sequer pelo Chiquinho, na verdade.
Que avaliação é que faz até agora o trabalho, as exibições do Weigl?
Sim, o Weigl é um jogador que, isto vai um bocadinho no sentido do que falámos há pouco sobre a escolha entre o Sérvio e o Rafa. Um clube, quando compra um jogador como o Weigl, sabe, então neste caso, quando ele já é subejamente conhecido por qualquer scout no mundo, quando se compra um jogador como o Weigl por valores destes, já sabe exatamente o que é que ele vai trazer à equipa. Não vai ser um jogador que vai ser combativo, que vai ganhar imensos duelos. Não é para isso que serve um jogador como o Weigl. O Weigl serve para fazer o que fez um bocadinho dos primeiros 15, 20 minutos da segunda parte, que é conseguir atrair avançados adversários para, através do passe, libertar os jogadores colegas dele mais à frente. O Weigl nunca vai ser um jogador para aparecer nos melhores momentos do jogo de forma regular. Vai sim ser sempre um jogador que vai potenciar aqueles à volta dele. E isso eu acho que o Weigl pode fazer.
É uma espécie de herói discreto, é isso?
Sim, sem dúvida. É um jogador muito interessante, mas lá está. A ideia tem que estar de acordo com o... Ou melhor, os jogadores têm que estar de acordo com a ideia. E isso é aquilo que eu acho que é a chave. Nem sempre se vê isso em Portugal. É haver uma coerência entre os jogadores que se escolhe e o jogo que se quer jogar. O Weigl é um jogador absolutamente extraordinário para jogar um tipo de jogo. Se calhar para jogar outro, não é.
Zé Manuel Ribeiro, qual é a tua opinião sobre esta questão?
Concordo a 100%, Zé Pedro. Tem exatamente a minha leitura. Eu estou curioso para ver como é que será o regresso do Benfica à Europa, sobretudo. Porque me parece que o Weigl faz mais sentido nessa altura. Se o Benfica fizer as mudanças que eu acho que fazem sentido quando a Liga Europa chegar.
Já não falta muito.
Portanto, parece-me um jogador mais de limpar, digamos, um jogador que está em equilíbrio defensivo e depois que limpa o jogo daí para a frente, torna o jogo muito mais claro. Parece-me sobretudo isso. Em Portugal, o nível das equipas não exige tanta coisa, portanto não faz tanta diferença, parece.
O Futebol Clube do Porto respirou de alívio com esta vitória no Clássico, sentiu-se os adeptos no final e a própria equipa, a maneira como festejou a vitória frente ao Benfica. Era um jogo fundamental, era uma final para o Porto.
É uma final, mas o Futebol Clube do Porto tem que perceber que tem que mudar, tá? Há muitas coisas que têm que mudar. Em termos do futebol jogado, tem que mudar para se quiser garantir este campeonato, portanto tem que entrar numa regularidade muito maior do que aquela que teve até agora, dentro daquilo que já falamos. E depois há a questão que eu acho que é um fantasma muito grande nos adeptos e aí é preciso que a administração também dê um passo em frente, que é a questão financeira e de estar constantemente na cabeça dos adeptos que no fim da época esta equipa será satisfeita, que as vendas são obrigatórias, portanto que não há um futuro à vista que seja palpável, digamos. E esse é um problema que o Futebol Porto tem que resolver em termos de comunicação. Acho que a administração tem que dar um passo em frente e explicar como é que as coisas vão ser. Sem isso, independentemente do que o Futebol Porto faça no campo, isso também é importante, a dúvida na cabeça dos adeptos vai manter-se.
E a 14 jornadas do fim, temos, Zé Manel, o Sporting no pódio.
E eu sinceramente não esperava, não é tão depressa, mas faz sentido com uma coisa. Eu acho que eu escrevi isso, aliás, já em agosto escrevi isso. Foi um erro não terem, que o Sporting não tivesse vendido o Bruno Fernandes logo nessa altura, porque o que lhe permitiria de facto começar do zero e ganhar algum tempo. A verdade é que houve um desperdício de vários meses sem necessidade e só agora é que a verdadeira equipa de suporte e a reconstrução está de facto a começar. E já se percebe que há um jogador que nós chegamos a discutir aqui há uns tempos e aliás tínhamos um convidado que não concordava muito comigo, mas que eu acho que pode dar muito ao suporte, por exemplo, que é o Wendel, que acho que é um jogador que pode aparecer e que pode crescer um bocadinho agora sem a sombra do Bruno Fernandes, mas há outros, apesar de tudo a equipa não é tão má como se diz.
Rapidamente, Zé Pedro, o que é que pensas deste Sporting que chega ao terceiro lugar? Vamos ficar depois aqui a falar ainda um bocadinho mais sobre a situação do Sporting, até porque houve novamente incidentes após um jogo de futsal com dirigentes agredidos. Vamos ficar aqui a falar sobre isso e ficará essa conversa disponível na versão alargada do programa no site da TSF e em podcast. Mas agora que estamos perto do programa que vai para o ar, o que é que pensas desta chegada do Sporting ao terceiro lugar, Zé Pedro?
Bem, desde já devo dizer que não sou um dos convidados que discorda da questão do Wendel. Eu acho que ele pode crescer muito com a saída do Bruno. Acho um jogador muito interessante. E a verdade é que se há problema que o Sporting tem neste momento é falta de talento, pura e simples. Falta de talento no plantel. Se nós pensarmos um bocadinho e rapidamente tentarmos visualizar o plantel que Jorge Jesus, ou algum dos plantéis que Jorge Jesus teve no Sporting, nós vemos do meio campo à frente, assim de cabeça, William, Adrian, João Mário, Carrilho, Mané, Brian Ruiz, Podence. Portanto, tinha muito talento, coisa que o Sporting hoje em dia não tem. E mais surpreendente do que isso, até é ver jogadores emprestados pelo Sporting, que, por exemplo, não foram... Não, lá está, também falamos aqui um bocadinho sem conhecer ao certo as cláusulas com que foram assinados os contratos de empréstimo, mas jogadores que, na minha opinião, deviam ter sido resgatados agora e que estão emprestados, ou seja, para mim o caso mais gritante é Daniel Bragança, que é um jogador, na minha opinião, geracional, um craque, e que está na segunda liga sem haver uma justificação para isso, quando a equipa principal precisa desesperadamente de talento. Falando só rapidamente sobre este jogo, é a prova de que o Sporting do Silas ainda não se encontrou bem. Uma primeira parte com um 3-4-3 muito pálido, e uma segunda parte já sem esse sistema e a procurar um futebol completamente diferente da primeira parte. Portanto, é certo que também não deve ajudar todo aquele ambiente à volta do clube, mas a direção desportiva do Sporting tem que se sentar e tem que pensar bem sobre aquilo que quer para o plantel e para as equipas do Sporting daqui para a frente.
E não é só esse jogador que está no Estoril emprestado. Há outros jogadores que o Sporting tem, como Palhinha, como Mateus Pereira, um talento enorme que o Sporting não aproveitou e que estes jogadores podiam fazer um jeitaço a Silas ou àquele que fosse o treinador do Sporting.
Exatamente. E não estamos propriamente a falar de jogadores para plantel, estamos a falar de jogadores que podiam jogar perfeitamente todos os jogos no 11 do Sporting. O Palhinha é mais um caso.
E o caso do Mateus Pereira, todos. Que é um caso de um talento incrível, de um jogador que dizem que é complicado em termos de cabeça, mas quantos jogadores na história do futebol, grandes jogadores na história do futebol, é que eram complicados e os treinadores tiveram que lidar com isso porque esses jogadores depois desequilibravam dentro de campo.
Eu não tenho memória de ter lido que o Maradona, o Romário andaram muito tempo emprestados por não serem grandes exemplos de profissionalismo. Não é? É claro que não podemos comparar um ao outro, mas à escala, jogadores com um talento superior, muito superior à média, têm que ser tratados de forma diferente, pelo menos é essa a minha opinião. Acredito, apesar de tudo, e aqui é importante ressalvar isto, acredito, apesar de tudo, que a maneira de liderança de cada treinador possa fazer com que seja difícil aguentar alguns desses jogadores no plantel. Mas, na minha opinião, eu acho que vale sempre a pena ter alguma flexibilidade, porque depois aquilo que aportam à equipa vale sempre a pena, na minha opinião.
Eu recordo-me, Zé Manuel Ribeiro, de sermos adolescentes e desta questão ser colocada, por exemplo, relativamente a Rabah Madjer, com quem Artur Jorge tinha que lidar com pinças para ter um jogador ao mais alto nível. O que é certo é que depois, ao fim de semana e aos jogos a meio da semana, o Madjer chegava a campo e era o melhor.
E não é só isso. E a verdade é que temos a prova de que é possível, porque o Mateus Pereira funcionou em Chaves e está a funcionar agora. Portanto, não era impossível, não era impossível lidar com ele, é possível. Há pouca vontade.
E o Sporting não tem assim tantos talentos ultimamente que possa desperdiçar um talento destes?
É, mas desperdiçou muitíssimo. Aliás, nós estamos a ser até curtos nas críticas, porque acho que o Sporting, nos últimos anos, foi uma gestão danosa, sinceramente, gravíssima em termos... Há a questão da Alcochete, obviamente, que leva metade dos grandes valores da equipa, mas também há muitas decisões que provavelmente nunca iremos conhecer a fundo, porque as pessoas nunca assumem estas decisões, nunca vão assumir que foram elas que decidiram afastar este jogador ou aquele, mas também houve muitos jogadores que saíram do plantel porque são treinadores e direções e que não, na minha perspectiva, sem lógica nenhuma.
O Sporting que continua em permanente convulsão. Ontem, dirigentes agredidos, Miguel Afonso, vogal do Conselho Diretivo, foi agredido, foi insultado. A filha de Miguel Afonso, uma adolescente de 16 anos, foi cuspida. Um outro dirigente, Filipe Osório de Castro, vice-presidente, também agredido e insultado em Alvalade. Muito difícil gerir uma situação destas e para Frederico Varandas, muito complicado viver assim no clube.
Se eu fosse adepto do Sporting, se eu fosse sócio do Sporting, se eu pertencesse àquela massa crítica do Sporting, eu só teria uma opção, que é ter estado desde o início ao lado da direção, ao lado do presidente, contra a questão das claques, não é? Independentemente de concordar com ele, de fazer uma avaliação positiva da gestão que ele está a fazer, independentemente de tudo, a partir do momento em que uma claque assume, ou duas neste caso, assumem o papel que elas assumiram, não há outro remédio. É a única posição lógica e inteligente, até para o futuro, que se pode tomar, não é? Aliás, enquanto jornal, nós próprios, o jogo, assumimos isso. Portanto, numa guerra como esta, o jogo está ao lado da direção de Sporting, porque tem que estar. Como estará ao lado de qualquer direção que esteja a ser coagida de alguma forma, intimidada por claques. Não podemos aceitar que as decisões sejam tomadas assim, não é? E neste momento há muitos sportinguistas que são felizes com esta situação, mas fazem mal, porque isto é uma situação que vai sobreviver ao Frederico Varandas, que vai atingir outros presidentes a seguir. Portanto, não é o Frederico Varandas que está em causa aqui. É uma forma de atuação.
Aliás, temos situações, José Pedro, como ontem aconteceu em Alvalade, de adeptos do Sporting abandonarem o estádio antes do jogo terminar porque o Sporting está a vencer. Normalmente temos os adeptos a abandonar mais cedo o jogo porque a equipa está a perder e estão frustrados com a situação e abandonam o estádio mais cedo, mas aqui a frustração às vezes é de ver o Sporting ganhar. Isto acaba por ser uma coisa de alguma esquizofrenia.
Sem dúvida, e a verdade é que muitas destas coisas não envolvem muita lógica, não é? Isto é aquela parte mais irracional do futebol, mas no segmento mau. O futebol tem parte racional e irracional. Dentro da irracional, algumas que até são boas. Esta é aquela parte que é mesmo muito má. Eu concordo sinceramente com tudo o que vocês os dois acabaram de dizer. Espero sinceramente, como alguém que adora o jogo, que isto se resolva rapidamente, mas a verdade é que neste momento é uma direção que foi eleita de forma que tem toda a legitimidade neste momento para tomar as decisões que toma, e eu espero sinceramente que tudo isto passe rapidamente e para que possamos voltar a ter um Sporting onde se discutam as questões que verdadeiramente eu acho que devem interessar aos adeptos. Eu tenho a certeza absoluta que os adeptos do Sporting não queriam que este fosse o tema de conversa sobre o clube, mas sim exclusivamente política desportiva, o que é que se passa mal, o que é que se passa com a equipa. E é verdadeiramente uma pena vermos um clube histórico como é o Sporting envolvido neste tipo de...
E não será fácil, para uma equipa de futebol viver no meio desta turbulência?
Não é garantidamente. Por acaso, quando estivemos no Varzim, havia algum grau de conflito também entre a direção e os adeptos, e a verdade é que há momentos, principalmente os momentos de maior instabilidade, porque qualquer equipa dentro de campo passa por isso, em que se sente que há ali qualquer coisa que passa. A verdade é que nós, ao contrário da equipa de Sporting, tivemos a sorte de ter adeptos para connosco sempre fantásticos, ou seja, sempre a apoiar a equipa, e mesmo assim havia alguma coisa que passava, às vezes, e que se sentia, principalmente quando tínhamos um resultado que não era tão positivo. No caso do Sporting, eu posso só imaginar o que é que será, por exemplo, ter primeiras partes em que não há apoio das bancadas, adeptos que saem com a equipa a ganhar. Só posso imaginar o que é que isso será, e garantidamente não trará nada de positivo à equipa.
E eu penso que já se percebeu também que Silas não será o treinador do Sporting na próxima época.
Pois, acredito que não. Acho que foi um presente um bocadinho envenenado para o Silas, embora ele já soubesse quando tomou a decisão que seria muito arriscado pegar no Sporting neste momento. Verdadeiramente é uma equipa que não lhe dá soluções enquanto plantel para fazer coisas muito diferentes, está a uma distância neste momento já, na minha opinião, irremediável de qualquer um dos dois da frente e, portanto, vai andar ali numa luta que, de certeza, que não é a luta que os adeptos do Sporting queriam para a 20ª, 21ª jornada, que é lutar com Vitória, lutar com Braga, inclusive lutar com Famalicão ali por lugares europeus, que é o que eu acho, sinceramente, que vai acontecer daqui para a frente.
Silas, que disse a Manuel Ribeiro que lhe agrada, estamos a citar, agrada-me estar em terceiro quando chegámos, diz Silas, estávamos em nono. E esta foi a primeira vitória do Sporting, esta vitória frente ao Portimonense, sem Bruno Fernandes. Não é? Esta foi a primeira vitória do Sporting sem Bruno Fernandes e consegue chegar ao terceiro lugar. Ele que já se percebeu que, ele próprio também já quase já admite que não será o treinador do Sporting na próxima temporada.
Eu acho que foi o principal erro do Sporting desde, mesmo antes do Silas, que foi desprezar a importância da experiência. Portanto, estão numa situação muito complicada, muito difícil para qualquer treinador, para qualquer dirigente, independentemente do currículo que trouxesse, mas agiram ao contrário, ou seja, apesar de ser uma situação muito difícil, não foram buscar pessoas que já tivessem passado por elas, que tivessem algum calo nestas situações. Acho que isso complicou tudo o problema, complicou ainda mais o problema. Isto tem a ver não só com o treinador, mas tem a ver com a direção desportiva, com as pessoas que montaram o plantel, ou seja, para uma situação difícil, precisamos de bombeiros, digamos. Portanto, o Sporting não teve essa noção. Pronto, foi um erro que tem que ser corrigido. O Silas, sim, nós falamos disso várias vezes com estes treinadores, com este tipo de treinadores sem experiência. O Silas, sim, acaba por ser uma vítima. Mas também.
Pensas que vai conseguir manter o terceiro lugar?
Não, não acho. Não acho, porque olho para o plantel do Sporting do Braga, por exemplo, e acho melhor. Acho, sinceramente, melhor, mais equilibrado. Mais manejável do que é o plantel do Sporting, na minha perspectiva.
Zé Pedro.
Concordo a 100%. E acho que se o Vitória tivesse estado um bocadinho mais consistente em algumas exibições, podia perfeitamente entrar nas contas, porque também tem um plantel com qualidade suficiente para estar na luta.
Famalicão e Rio Ave, não acreditas?
Famalicão e Rio Ave, um degrau abaixo, mas, e aproveito aqui a oportunidade para dar os parabéns a um grupo de pessoas que acabaram por ser gestores desportivos este ano de vários clubes, nomeadamente Famalicão, inclusive a Rio Ave, Vitória, o Braga, e criaram plantéis que não é habitual vermos na Primeira Liga Portuguesa.
O Rio Ave que, em pezinhos de lã, já está com os mesmos pontos do Famalicão, o Rio Ave, orientado por Carlos Carvalhal, com 32 pontos, os mesmos do Famalicão, o Rio Ave ali apenas a 2 pontos do Sporting de Braga.
Exatamente, eu acho sinceramente que, tirando Boa Vista, porque não creio pessoalmente que consiga aguentar o ritmo destes outros que temos falado, eu acho que vai ser ali uma luta muito renhida entre todos estes.
Muito bem, o Rio Ave nas últimas jornadas a subir posições e a colar-se ao Famalicão.
Lá está, um bom treinador com tempo de trabalho, as coisas tendem a melhorar.
E também com bons jogadores.
E também com os jogadores, mas sim, mas é um novo treinador, novas ideias, algum tempo de consolidação, as coisas aparecem. Infelizmente, grande parte das direções do campeonato não percebem as coisas assim, não é? Não percebem que as coisas têm o seu tempo, têm a sua forma de se fazer. Por exemplo, o Famalicão, eu acho que o Famalicão, mantendo, independentemente do que acontecer esta época, mantendo esta ideia mais uma ou duas épocas, por exemplo, pode ser uma equipa ainda mais interessante, não é? Porque as coisas vão-se completando, o plantel, pronto, independente dos jogadores que saiam.
Há muito mérito ali de Miguel Ribeiro, que agora é presidente da SAD do Famalicão. Já tinha estado no Rio Ave a fazer um bom trabalho,
sim,
e agora a fazer
novamente
um excelente trabalho no Famalicão. Isto não será por acaso.
Há duas gestões desportivas, digamos, que me agradaram muitíssimo este ano. A do Miguel Ribeiro, sem dúvida. Foi buscar jogadores que estavam muito longe de ser jogadores de óbvios, não é? E eu admiro sempre alguém que consegue descobri-los assim. E o outro é o Carlos Freitas, no Vitória de Guimarães, que de facto, em muito pouco tempo, completou muito bem aquele plantel com jogadores também inesperados.
Jogadores, Carlos Freitas, que já esteve no Sporting.
Que já esteve no Sporting, que saiu de lá muito maltratado, como nós sabemos. Portanto, também devia ser um
motivo
para
também alguma norma do Sporting, que é, Zé Pedro, e pegando aqui nas palavras que o Zé Manuel Ribeiro estava a dizer, pessoas de enorme capacidade ou de grande capacidade, serem maltratadas e quase escorraçadas do Sporting. Isto também devia fazer pensar os sportinguistas.
Devia, e é um clube que eu creio mesmo que no momento em que encontrar a estabilidade vai rapidamente catapultar-se lá para cima, para onde é o seu lugar. Agora, enquanto continuar assim, vai ser muito difícil. Nós vemos, de facto, não só jogadores, mas dirigentes e até alguns treinadores que não conseguiram ter resultados no Sporting a ter resultados fora, e isso não é algo estranho, tendo em conta aquilo que se passa lá. Aproveito só aqui a tua pergunta para falar um bocadinho, puxar um bocadinho atrás e falar um bocadinho do Famalicão. Normalmente há duas abordagens assim, principais quando se prepara um plantel para um campeonato, que é ou prepara o plantel para ganhar ou prepara um plantel para potenciar e vender. E o Miguel Ribeiro conseguiu fazer aqui uma coisa que é um bocadinho misto dos dois, que é uma equipa recém-subida, teve a coragem de perceber que a equipa que subiu não tinha condições do ponto de vista de qualidade individual para fazer um grande campeonato na Primeira Liga. E indo buscar jogadores jovens, alguns deles muito arriscados, porque agora não parecem, mas por exemplo, ir buscar um jogador como o Guga, que teve problemas graves de lesões em épocas anteriores, é de grande coragem. E a verdade é que conseguiu encontrar aqui um equilíbrio que é muito difícil encontrar entre ir buscar jogadores jovens que se vão valorizar e que vão dar dinheiro ao clube, e ao mesmo tempo estar na luta, não só no campeonato.
Vamos terminar este programa a falar dos jogos da Taça de Portugal. Vamos ter meias finais, segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Tarefa, em teoria, Zé Manuel Ribeiro, mais complicada para o Benfica do que para o Futebol Clube do Porto. São os favoritos a chegar à final do Jamor. O Benfica joga em Famalicão. Leva uma vantagem mínima do Estádio da Luz, 3-2, ou seja, uma vitória por 1-0 chega ao Famalicão para eliminar o Benfica e marcar presença no Jamor. O Futebol Clube do Porto, à partida, estará presente no Jamor, a não ser que aconteça uma grande surpresa.
O que eu acho é que nenhum deles dois pode fazer o que fez a semana passada, ou seja, embora o Benfica não tenha feito tanto, acho que não há espaço para grandes economias. Portanto, não, tem que levar os jogos a sério, independentemente do que tenha acontecido na primeira mão. O Benfica está muito frágil defensivamente. O Famalicão marca golos com muita facilidade, cria situações com muita facilidade. Num jogo destes, com este resultado, pode ser complicado.
O Benfica que também marca com facilidade, também é importante dizer isso.
Embora seja quase garantido que vamos ter pelo menos um gol do Benfica, não é? Mas um resultado de 1-1, por exemplo, seria complicado para o Benfica, não é?
Garantiria a passagem do Famalicão. Tem um jogador com pé quente e já se percebeu, aliás, já dissemos isto aqui várias vezes.
O Vinícius, que foi um dos pontos.
No programa, que era grande candidato a máximo goleador do campeonato.
Sem dúvida, e mais. Eu também acho que foi uma avaliação ligeira que se fez dele neste jogo com o Futebol Clube do Porto, porque ele, de facto, fez um jogo, para mim, impressionante e deu um trabalho incrível aos dois centrais do Porto.
É incrível que ele trabalhe a força que tem, Vinícius, para além da qualidade de finalização.
E não só de finalização, ele teve jogadas pela esquerda de 1-1 em que passou, em que se equilibrou, em que criou. É um jogador muitíssimo complicado fisicamente, tecnicamente, é um jogador muito difícil. Portanto, num jogo destes pesará sempre. Mas mesmo o Futebol Clube do Porto, pelo empenho do Académico de Viseu, pela aplicação do Académico de Viseu, terá que levar o jogo a 100%. Não pode ser um jogo em que facilite muito.
Zé Pedro, uma leitura a estes, uma antevisão a estes dois jogos das meias finais da Taça de Portugal.
Bem, em relação ao jogo do Porto, é exatamente isto. Eu acho que o Porto tem que ter algum cuidado, porque o Académico de Viseu, não só nos jogos da Taça contra equipas de Primeira Liga, mas mesmo na Segunda Liga, contra equipas um bocadinho mais, ou mais fortes, ou que queiram ter mais bola.
Mas seria uma grande surpresa, problema. Zé Pedro.
Não, sem dúvida. O que eu digo é que o Académico de Viseu não tem grandes problemas em abdicar de tentar jogar e fechar-se lá atrás e não dar espaço ao adversário. Isto, colando com o que dissemos ainda há bocadinho, é uma das coisas que cria mais dificuldades ao Porto, e de certeza que o treinador do Académico de Viseu o sabe bem, que este retirar espaço ao Porto, se o Porto não usar jogadores que lhes permitam criar esse espaço, os inventores do espaço, e insistir em jogadores que só o aproveitam, vai conseguir criar dificuldades ao Porto. Apesar de tudo, não tenho grandes dúvidas que o Porto vai passar, apesar das dificuldades que o Académico pode trazer numa fase inicial do jogo com linhas baixas. O Benfica é um bocadinho diferente. Não sou tão perentório a achar que é o que vai passar, de certeza. Acredito que sim, que vai passar e que tem qualidade para tal, mas diria que aposto em golos dos dois lados.
Será um jogo com muitos golos, o jogo de amanhã?
Acredito que pelo menos ambas as equipas marcarão. Isto, fazendo jus àquilo que estivemos aqui a conversar ao longo deste último bocadinho, acho que as fragilidades do Benfica vão ser aproveitadas pelo Famalicão, pelo menos para criar situações de golo. Claro que depois a execução do remate nós não sabemos se vai dar golo ou não, mas acho que situações de golo o Benfica vai conceder umas quantas e o Famalicão vai poder fazê-lo, e o Benfica, que marca quase sempre e que tem uma capacidade ofensiva muito grande, vai quase de certeza também marcar golos.
Vinícius de pé quente,
exatamente.
O Famalicão também tem jogadores na frente perigosíssimos, não?
Sim, perigosíssimos, e já agora, até só aqui fazendo a ponte, é extraordinário como é que o Fábio Martins é um jogador emprestado pelo Braga. Nós estamos aqui a elogiar, ou elogiámos aqui o plantel do Braga anteriormente, e às vezes quase nos esquecemos que uma das referências deste Famalicão é um jogador emprestado pelo Braga, mais um.
E dispensado pelo Foco do Porto.
Pois, exatamente.
Como o Galeno.
Exatamente.
O Galeno foi vendido, pronto.
Sim, mas não foi aproveitado pelo Porto. Um jogador também que passa pelos adversários como faca quente em manteiga.
Sim, sim, sim. Mas aí, sinceramente, até acho que às vezes é bom que os clubes admitam que não têm espaço para favorecer um jogador, não é?
E há outra coisa que também temos que saber lidar com isso e observar, que é nem sempre se tomam as decisões corretas.
Exatamente.
Há sempre aqui um risco de tomar uma decisão que não é a melhor.
Exatamente, mas neste caso, imaginemos com o Galeno no plantel do Porto, provavelmente com o Luís Dias à frente, com o próprio Nakajima, se calhar ele jogaria muito pouco, não é? Isso não seria bom para o jogador. Às vezes é bom que um clube tenha este altruísmo.
E esse raciocínio, raciocínio é válido para o Fábio Martins?
Eventualmente sim. Embora, como tu disseste, não é garantido que tenha sido uma boa decisão.
Zé Pedro?
Sim, eu em relação ao Fábio Martins, eu acho que foi mesmo uma escolha interessante por parte do clube, porque assim ele vai ser exposto a ritmo competitivo, coisa que no Braga teria mais dificuldade em ter, e naturalmente vai ser mais fácil negociá-lo no final da época, depois de uma época a jogar. Dou quase por certo que, quando foi acordado o acordo de empréstimo entre o Braga e o Famalicão, foi dado algum tipo de garantia ao Braga de que este jogador iria jogar.
Zé Pedro Teixeira, ou Mr. Zé Pedro Teixeira, Dr. Zé Pedro Teixeira, como quiser, foi um gosto enorme para mim e para o Zé Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo, recebê-lo aqui no Visão de Jogo. Seguramente que o vamos aborrecer, entre aspas, mais vezes para estar aqui connosco no Visão de Jogo. Foi um gosto grande, Zé Pedro.
Muito obrigado.
Obrigado.
Nós na TSF vamos acompanhar naturalmente os jogos da Taça de Portugal. Amanhã Famalicão, Benfica, Porto, Académico de Viseu, na quarta-feira. Em termos de Visão de Jogo, José Manuel Ribeiro, voltaremos na próxima segunda-feira com um novo convidado, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.